Olá, seja bem-vindo a mais um Bússola Cast, com o tema Gestão de Projetos e Impacto Social. Áureo, cofundador do Bússola, entrevista Carla Damião, que é CEO e sócia da Inc. Inspira. Fique agora com a entrevista.
Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Aqui é o Áureo Giunco Júnior para mais um Bússola Cast, episódio 25, hoje dia 16 de junho de 2020, ainda em quarentena. Estamos ainda, né, em grandes cidades, a maioria das cidades em quarentena em meio à pandemia do Covid-19. Para quem está nos ouvindo no futuro, querendo entender um pouquinho melhor de gestão de projetos e impacto social, que é o tema de hoje. Hoje nós vamos falar sobre isso. Como é que as instituições estão fazendo, poderiam fazer a gestão dos seus projetos? O que é um impacto social? Como é que eu posso mensurar esse impacto social, identificar esse impacto social? Qual a importância dele na gestão dos meus projetos? Para falar sobre isso hoje, nós vamos falar aqui com a nossa convidada, que ela é CEO e sócia da Inc. Inspira, que é a Carla Damião. Ela é diretora executiva, sócia da Inc. Inspira, conselheira da organização social Reflexões para a Liberdade, é sócia fundadora do projeto Eu Sou Glória e colunista mensal da Alpa Jornalismo. A Carla é uma pessoa super legal, já batemos altos papos sobre gestão de projetos e ela aceitou esse convite de estar aqui conversando com a gente hoje para trazer um pouquinho da experiência aí na formação, principalmente de gestores de projetos, gerentes de projetos. Ela vai me ajudar a explicar um pouquinho melhor sobre isso agora. Olá, Carla, tudo bem?
Tudo bom, é um prazer sempre trabalhar com vocês, conversar com vocês. Estou super feliz de ter recebido esse convite. Como você falou, a Inc. é uma consultoria especializada em gestão e dá treinamento sobre isso também. Então, a ideia hoje é a gente conversar bastante e falar sobre esse tema. E eu espero que a gente possa aí abrir bastante caminhos e respostas para as dúvidas das pessoas.
Legal, Carla. Nosso primeiro contato foi aqui em Itajaí, né? Até o pessoal que está nos ouvindo muitas vezes não sabe, a gente está em Itajaí, Santa Catarina, é a sede da Bússola Social. E a Carla veio fazer uma palestra aqui para Sistema de Garantia de Direitos, se eu me lembro bem. Uma palestra muito legal, que gerou uma repercussão super positiva aqui na região. E a gente teve a oportunidade de se conhecer, conversar um pouquinho mais, e de lá para cá a gente está buscando se aproximar. E a gente conseguiu essa agenda tão disputada da Carla para vir falar sobre gestão de projetos. Carla, vamos lá. Vamos começar então, pessoal que está em casa. O que é um projeto? O que é uma gestão de projetos? Como é que trabalha isso? Como é que a Inc. vem trabalhando isso hoje?
É muito legal essa pergunta específica, porque às vezes eu ouço algumas organizações sociais perguntando se elas trabalham com projetos, né? E a gente brinca que tudo que tem começo, meio e fim é um projeto. Não especificamente social, mas às vezes você pode fazer um projeto de viagem, você pode fazer um projeto de cozinhar uma determinada comida na sua casa. Então, se você tem começo, meio e fim para fazer algo, se você tem um objetivo final, você já tem um projeto. E a nossa especialidade, o que a gente vem conversar aqui hoje, são os projetos sociais. Então, tudo que as organizações fazem, buscando fim social, que tem lá a entrega do que eles querem fazer, um tempo para entregar, os recursos específicos para conseguir finalizar essa entrega, aquilo é chamado de projeto social. E a ideia é a gente justamente entender como gerir um projeto, né? Então, um projeto social é tudo aquilo que tem começo, meio, fim, tempo, recurso específico para ser feito. Um programa social é um conjunto de projetos, mais de um projeto. E um portfólio de projetos sociais é quando você tem mais de um programa. Então, a gente costuma dividir assim dentro da matéria de gestão social.
É bastante coisa para quem está em casa aí, quem está nos assistindo. A gente já vai falar sobre cada um deles, projeto, programa, portfólio, acho que a gente vai poder aprofundar cada um deles. Mas acho que isso é uma coisa bem legal, Carla, para quem está nos ouvindo em casa. Começo, meio e fim, né? Finalidade. A gente sente que as organizações, a gente acompanha muito a organização aqui pelo Bússola, que vem ou para captar recursos por um projeto edital, ou que vem gerenciar seus projetos aqui. E a plataforma era toda pensada a partir de gestão de projetos. E isso, muitas vezes, é um choque para alguns dos nossos clientes, alguns dos nossos parceiros, porque eles vêm aqui e falam, peraí, eu não tenho estrutura de projeto. Eu estou há 10 anos, 5 anos, 20 anos, 50 anos, e o nosso projeto é esse aqui, é contínuo, a gente faz isso todos os anos. Esse é um desafio hoje para quem quer trabalhar com gestão de projetos. Como é que você vê isso? A gente sente aqui um grande desafio, que aí é a hora de a gente falar para as instituições, espera aí, o projeto não é o mesmo todo ano. Isso que você faz não é a mesma coisa todo ano. Como é que esse desafio chega para vocês hoje? Vêm organizações trabalhar com vocês, se capacitar, entender um pouquinho melhor o trabalho delas, que tem essa realidade, são instituições que fazem um trabalho há muito, muito importante, há muito tempo, mas é o mesmo você projeto, né? Mas elas entendem como o mesmo projeto, mas nunca tem fim, nunca tem meio, só teve um começo que foi na data da fundação da instituição. Como é que é isso para vocês?
Sim, eu acho que aí tem dois temas separados muito importantes. O primeiro é o fato de que as organizações, culturalmente, por muito tempo, elas não podiam se dedicar à gestão de projetos, né? Até pela legislação que constitui a organização social, ela tinha que ter todo o dinheiro, todo o recurso que ia para os projetos sociais, exclusivamente para execução, e os gestores, que seriam os presidentes, diretores, né, toda a parte executiva de gerenciamento, planejamento, não podia ser remunerada. Então, essas pessoas, né, tinham seus trabalhos, faziam os projetos de uma forma um pouco mais filantropia, ajuda, vamos fazer o que dá, e vamos focar na execução. E aí, com isso, ocorre uma cultura de que os projetos sociais são feitos do jeito que vai vindo, né? Sem planejamento, sem organização, uma gestão focada naquilo. E muitas vezes o executor tem que executar, gerir, fazer, né? Fazer todas as coisas por conta dessa questão. Há 4 anos, essa cultura mudou junto com a legislação, onde foi compreendido que a gestão do projeto era importante, precisava ser remunerada, porque toma tempo, né, ajuda o projeto a ser bem utilizado, os recursos e tudo mais. E aí as organizações também passaram a compreender a necessidade de uma estratégia de gestão, de começo, meio, fim. Aí vem essa segunda parte, né, da pergunta. A organização que todo ano tem o mesmo projeto, ela provavelmente não está evoluindo. Ela não sabe qual foi exatamente o impacto que ela causou e como que agora ela pode melhorar, né? Porque é natural, a gente não se a gente está fazendo sempre a mesma coisa, exatamente igual, e aquelas pessoas continuam precisando exatamente das mesmas coisas, aquela população não está evoluindo, então o seu impacto não está sendo gerado. Porque o impacto social visa justamente mudar uma realidade. Se a realidade não está mudando, seu impacto não está sendo executado da forma que você espera, né? E a intenção é que você possa verificar esse impacto ao final do projeto, você ter uma noção do que é o final do seu projeto, avaliar o que você conquistou a partir dali e montar um plano para esse novo momento, né? Ou até modificar, já que as coisas talvez não tenham chegado aonde você imaginou, para você poder fazer uma entrega mais assertiva no próximo ano.
Legal, então a gente já trouxe uma introdução aí da importância do impacto social, que é a nossa segunda parte do nosso título, do nosso tema. Não tem como, né? A gente está trabalhando com duas coisas. O projeto é para gerar um impacto na nossa área, na área social, né? Tem projetos em diversos meios, mas quando a gente fala em fazer uma gestão de projetos pensando na área social, é para gerar um impacto positivo, gerar alguma mudança, alguma transformação. Então ficou um recado bem legal para quem está nos ouvindo, que está com aquela instituição há um tempão, fazendo a mesma coisa. Gente, não está dizendo que está errado, está dizendo que vocês estão fazendo errado. O que a gente está querendo dizer é que existem alternativas, metodologias, processos que podem potencializar ainda mais o resultado de vocês. Pode ajudar vocês a realmente organizar. Então, assim, eu sou uma organização que tem 10 atividades. Eu vou te contar um caso que é muito interessante sobre mensuração de resultado. Vou falar de mensuração do trabalho. Eu fiz uma conversa com um parceiro nosso uma vez, e ele falou assim, a gente tem 14 unidades no Brasil, era uma rede bem importante, é uma rede bem importante. Quantas unidades? Tem em torno de 14 unidades no Brasil, beleza. Quantos atendidos vocês têm? A gente atende 2 mil pessoas. Que legal, 2 mil pessoas, beleza. E quantos atendimentos vocês realizam por ano? Nós realizamos ali em torno de 24 a 30 mil atendimentos por ano. Eu falei, peraí, então vocês calculam, cada pessoa recebe um atendimento? Mas... O que acontece com a prática? Ela começou a me contar, a gente tem oficina de dança, tem oficina de teatro, tem reforço escolar. Quer dizer, começou a contar tudo o que eles fazem e deu para ver que tem projetos, poderia estar organizado em projetos na área da cultura, na área do esporte, na área da educação, que dariam mais potencial para essa organização poder dizer assim, não, a gente atende 2.000 pessoas em projetos de cultura, arte e lazer, que ajudam pessoas em tais regiões. No esporte, a gente desenvolveu tantos atletas, na cultura a gente fez isso. Acho que esse é o senso da gente conseguir ter uma ideia de organização por projeto, que a gente consegue olhar por áreas da empresa, da instituição, no caso, como ela está se desenvolvendo. É um pouco dessa lógica, a gente pegar aquele grande projeto que é a instituição, aquela grande, que eles chamam de projeto, mas aquela grande instituição, e dividi-la, né, de forma a gente conseguir mensurar cada área, departamento, que poderia ser projetos, que seriam finalidades, assim, como é que ela executa aquela finalidade. A ideia de projeto parte por aí, certo?
Exato. A gente costuma trabalhar para estruturar isso dessa forma com a teoria de mudança e o marco lógico, né? Okay. A teoria de mudança é a compreensão do que a organização quer mudar no mundo. E muitas vezes, na hora que ela monta essa teoria de mudança, ela descobre que para executar essa mudança, ela precisa atuar em 3 ou 4 atividades diferentes. Então, 3 ou 4 atividades podem ser 3 ou 4 projetos diferentes, que deverão ter seus marcos lógicos, que é uma ferramenta de gestão muito importante, utilizada em várias organizações, requerida em muitos editais nacionais e internacionais, para que a organização fale. Esse é o impacto que eu quero causar com esse projeto, ou na área da cultura, né? Na área da saúde, enfim. Essas são as atividades que eu estou propondo a executar para garantir que isso vai acontecer. Esses são os resultados que eu espero que essas atividades sejam capazes de entregar. Esses são os meus objetivos de curto prazo, que eu acredito que atingindo esses resultados eu vou obter. E com esses objetivos de longo prazo, eu imagino mudar a sociedade, ajudar a sociedade a mudar, né, de uma forma, obviamente, ainda menor, que é o meu impacto, que é o que eu chamo de impacto social. Então, essa estrutura lógica de que tudo que você faz num projeto social, você precisa saber por que que ele está acontecendo e ter objetivos claros de como que aquilo resulta no impacto social é muito importante. E para isso você precisa ter as caixinhas divididas, porque senão fica muita coisa. Eu tenho um exemplo também, por exemplo, que é uma coisa que acontece muito. Em creches, principalmente, né? Quando você inicia projetos de creches ou escolinhas dentro de comunidades, visando que principalmente as mães dessas crianças possam ter autonomia para trabalhar. Você inicia o trabalho das creches, você consegue local, espaço, consegue educadores, consegue voluntários, etc., com o fim de atuar com as crianças, embora o seu impacto seja a autonomia das mães, certo? Se você não pensa no planejamento disso como um todo, de repente, e muitas vezes, chegam muitas dessas escolinhas falando para mim, cara, a gente hoje atua com mãe, com recolocação de emprego, com creche, com criança, com alimentação pós a escola, com exercício físico no período pós-escola, e porque essas demandas vão chegando e a gente não sabe como controlar e a gente quer poder fazer tudo. Então, assim, é importante separar em caixinha, porque no final a gente fala que quem faz tudo acaba não conseguindo focar em nada e fazer direito, sabe? Perfeito. Então, esse é o ponto. Você pode ter o projeto das mães nas escolas, né? Autonomia para mãe. Você pode ter o projeto das crianças, você pode ter o projeto da alimentação, você pode ter, mas você precisa ter eles separados em caixinha para que você possa entender se eles estão funcionando um a um e você possa mensurar, controlar, medir.
E ver se você dá conta também de fazer tudo isso, né? Porque eu acho que a gente tem uma característica do terceiro setor, que é isso, assim, a gente surge com um propósito e aí a gente começa a querer fazer outra e outra e outra coisa. E aí a gente acaba se perdendo, daqui a pouco não consegue fazer nada, e aí vê que não dá para fazer nada, porque tá, não nada no sentido de não fazer, pelo contrário, está fazendo muita coisa, mas não consegue mensurar, medir, entender, porque faz muita coisa, né? Como você falou, a creche surgiu com um propósito, acabou tendo outro, daqui a pouco as mães estão em casa, porque não vão trabalhar, não querem, e as crianças estão lá na instituição, que não é um problema, mas tipo, a finalidade não vai acontecer, porque as mães estão aqui, não são mães que querem trabalhar, vou dar um exemplo, né? Eu acho que aí você traz um pouquinho dessa ideia do começo, né? De definir o escopo inicial, o que que a gente quer, qual é a finalidade desse projeto, o que que a gente quer com aquilo. E eu acho que nesse momento também, né? Penso muito sobre isso, nesse momento de pandemia, que a gente está aqui em quarentena, é muito importante a gente ter essa compreensão de escopo, a gente ter um projeto definido durante esse período, porque muitas vezes as demandas surgem de tudo quanto é lado. Tem gente que precisa de comida, a gente precisa de emprego, a gente precisa de educação, e eu preciso decidir, tá, a minha instituição, meu trabalho social nesse momento, qual é o meu projeto para com as famílias ou a comunidade em que eu estou inserida durante esse período? É trabalhar alimentação? Beleza. As outras demandas, o que eu vou fazer? Eu vou buscar um parceiro que tenha um projeto que vai atuar nessa área. Eu acho que esse tem um desafio também, quando a gente começa a atender o projeto, a gente consegue definir o nosso escopo, né? Assim, ah, é aqui que eu quero trabalhar, é isso que eu vou ser bom e é aqui que eu vou demonstrar resultado. O restante eu vou buscar parceria. Não quer dizer que eu vou deixar de atender. Não sei, posso estar falando besteira, isso que eu queria ouvir um pouquinho de você que está nessa área, que está fazendo treinamento com isso, se o pensamento também é esse na gestão de projetos.
É exatamente esse. Eu dou esse conselho, inclusive, eu falo muito porque a gente ouve, né, os alunos e até as próprias organizações que estão pedindo consultoria, falando, olha, eu não queria abrir mão desse outro projeto que também estão pedindo para a gente, que está importante. E, às vezes, a gente utiliza uma estrutura para chegar ao planejamento de projeto. Eu não sei se você já ouviu falar em árvore de problemas e árvore de objetivos.
Desde o momento de convidas ali, que eu trabalhava com comissão de qualidade de vida das escolas, a gente ficava fazendo árvore de problemas.
Exato. Quando a gente brinca que quando entra na área social, são tipóias de problemas e tipóias de objetivos, que nunca é uma arvorezinha. Né? Mas ela ajuda você a ver que o seu problema central, ele tem um milhão de outros problemas raízes que chegaram naquele problema e tem vários outros problemas que vão acontecer, que acontecem por conta daquele seu problema não estar resolvido, né? E aí você consegue ver a dimensão do trabalho que é mudar a sociedade. Então, voltando ali para o exemplo da creche, se você está cuidando da questão das mães poderem ter autonomia, então você tem a raiz disso, né? Por que que elas não têm autonomia? Por que que a sociedade, por que que as empresas não têm creches? Aí tem aqui um monte de raiz de problema, aí tem o seu problema central. Aí vem os outros problemas que é o fato delas não terem. Aí vem desemprego, violência doméstica, criança que fica... Então, quando ela vê toda essa realidade, e é importante ela ver toda a realidade, não só ela, na verdade, mas todo mundo da organização olhar para a árvore completa de todo o problema daquilo que eles estão atuando, para que eles compreendam que é sim muito maior, que é sim muita coisa, e que na hora que eles vão montar os objetivos, seria para cada problema, como que eu resolvo cada um deles, eles compreendem que é muita coisa que precisa ser feita para um pequeno quadradinho de problema.
Não,
e aí eles precisam definir a rota de intervenção.
A área que eles vão conseguir atender, né? Que acho que é isso que você também está... Tipo assim, a árvore é enorme, eu não vou atender a árvore inteira, eu preciso fazer isso, eu não sou super-homem, a instituição não é a Liga da Justiça, não vai resolver tudo sozinho, precisa de gente para fazer isso, né?
Exatamente.
E precisa de organizações para isso. Tem órgãos públicos, tem empresas, a gente fala da intersecção dos setores, né? Envolver órgão público, empresa e sociedade civil junto, é pensando isso. Eu tenho clareza desse problema, fantástico que tu traz, acho que ajuda a gente também realmente ter essa base, né? Acho que, meu...
Sim.
Perfeito.
E dá paz de espírito, né? Porque aí a organização, ela sabe, todos da organização estão alinhados em olhar e falar, a gente sabe que o problema é todo esse. Mas a gente também sabe que para melhorar esse aqui, a gente já vai ter essa demanda de objetivos de trabalho. Então, o que, que a gente dá conta de verdade de fazer hoje, né? Porque às vezes você pode ter essa árvore gigante com seus objetivos, mapear uma rota de intervenção que é onde você vai ao seu problema e saber que depois, mais tarde, você vai ganhar uma grana, vai ganhar um edital para expandir para os próximos pedaços da árvore. Mas, assim, onde você consegue focar agora? No momento de pandemia, onde você consegue focar agora com o que você tem? Entende? E essas outras coisas incríveis, dói um pouquinho o coração de deixar um pouco de lado, faz uma parceria, encontra outras pessoas para trabalhar com você, que foi o que você disse, sabe? Dá para trabalhar com outros, você não precisa abraçar o mundo todo, né? Ou não só não precisa, como você não vai dar conta.
Não, e deve ser uma sensação de alívio enorme, né? Quem está nos ouvindo falando, nossa, imagina, eu ia chegar no final do dia da semana sabendo que a minha parte eu fiz, né? Porque hoje, quando a gente não tem compreensão de qual é a parte que cada instituição, cada projeto assume, a gente sempre tem a sensação de terminar o dia de não ter feito o que deveria fazer, de ter coisas ainda... Você termina o dia mais sabendo coisas que faltou, que você deveria ter feito, do que o que você fez. E quando a gente traz uma proposta de fazer uma gestão por projetos, a gente consegue saber o que eu posso me comprometer dentro daquela estrutura o que, que eu tenho que fazer, né? E o que, que eu me proponho a fazer? A partir daquilo, eu sei a atividade fim. E aí a gente começa a olhar para esse meio, né? Que é esse que a gente falou um pouco desse começo, que é ter uma árvore de problemas, entender isso, entender qual é a área, qual é a parte dessa árvore que eu vou conseguir atender nesse momento e buscar parcerias. E nesse meio do caminho, conforme o projeto vai sendo executado e as coisas vão acontecendo, eu também consigo entender até onde vai. E eu acho que aí tem um desafio, cara, eu queria que tu talvez me ajudasse a explorar um pouquinho melhor isso, que é, tendo clareza do meu projeto, eu também consigo dizer sim para algumas coisas, consigo dizer não para outras. Porque esse é o grande desafio da área social. Todo momento a demanda chega e a gente quer atender. E eu sempre digo que a gente já passou daquele momento assistencialista, por mais que a gente necessita de algumas coisas agora, onde o foco era tirar as pessoas da rua, era trazer para dentro da instituição, era dar atenção, era dar atendimento. O foco hoje é mudar, transformar realidades, é gerar impacto social. Então eu preciso ter foco nisso, eu preciso me juntar com quem tem, mas eu preciso ter foco. Né? Como é que as instituições que vocês estão capacitando, treinando hoje, estão lidando com essa dinâmica de, ao definir um escopo, conseguir cumprir com ele também, que é esse projeto acontecer na prática, durante o caminho dele, eu não me perder, né? Falando da bússola aqui, quer dizer, eu tenho um instrumento que eu não me perca, que esse é o nosso grande objetivo.
Então, é justamente esse o ponto de da gestão num contexto completo, né? Você definiu o que você vai ver, você consegue ver se você alcançou. Quando você não define o que você quer fazer, você não sabe se você alcançou. Então, é uma falsa sensação de ajuda. Porque você não pode dizer com toda certeza, ah, mas Carla, eu fiz 300 atendimentos. Aí eu te dou vários exemplos de atendimentos que a gente conversou e viu, e né, mensurou depois e descobriu coisas que aconteceram que não estavam dentro, que não geraram impacto social. Então, o fato de você não planejar, não focar, não verificar e não saber exatamente o que você está fazendo, fazer essa coisa abraçando o mundo, pode trazer problemas muito grandes e gasto de dinheiro muito grande também. Então, por exemplo, a gente teve um projeto em Moçambique, internacional, organizações super reconhecidas, vendo o problema da malária, fizeram uma foto aérea de algumas regiões, verificaram a necessidade de tampa de caixa d'água nessas regiões, muito óbvio, né? Você vai lá e compra, então, as caixas d'água e reduz a malária naqueles locais. Conseguiram doações de milhões de reais para irem lá e colocarem as tampas de caixa d'água. O impacto social seria esse. O projeto, né, foi feito dessa forma. Vamos lá, vamos fazer, nananã. Fizeram. 6 meses depois, não reduz o número, o índice de malária. Nova foto aérea, nenhuma tampa de caixa d'água. Foram verificar nessas mesmas comunidades que já tinham recebido, inclusive antes, tampas de caixa d'água, eles estavam passando fome, eram comunidades ribeirinhas que pegavam as tampas, furavam com facão e usavam de rede de pesca para poder comer. E se eles tivessem planejado, verificado, compreendido o problema, feito uma avaliação do que eles estão fazendo dentro da comunidade que eles estão, né, atuando, feito perguntas para validar se aquilo faz sentido, seguido um processo de gestão, monitorado como aquilo aconteceu, sabe? Primeiro que muito antes eles já teriam, né, tomado outra atitude, cloro teria sido mais barato, mais efetivo, teria funcionado, e teria sido, né, não teria sido gasto tanto dinheiro. Sim.
Toda a estrutura da área de problemas ali, né, de entender que o pessoal também estava com fome, que tinha outras prioridades primeiro, que precisavam ser atendidas, ou em conjunto, não primeiro, né, eu acho que essa é a visão também de análise, né.
A questão é que a organização precisa de planejamento, às vezes ela acredita muito no que ela vai fazer, mas ela não validou, ela não montou, ela não planejou, ela não determinou, e isso é gasto de dinheiro. Você já viu uma empresa, né, que visa lucro, fazer as coisas da forma sem planejamento, sem gestão, né? Não acontece. Eles, né, como falar, ah, eu quero hoje vender, né, copo, mas se amanhã alguém me falar que precisa de prato, eu vou do nada começar a montar a ideia de prato. Ele não vai fazer isso, porque ele sabe que as chances dele quebrar, de dar problema, dele não fazer bem feito o prato, do copo depois parar de ser. Ele não vai fazer. Então ele fala, calma, qual é o meu projeto? Os meus recursos, eles estão direcionados para quê? O que, que eu quero atingir até o final do ano? Se até o final eu conseguir atingir, eu consigo também depois fazer pratos? Vender pratos?
E isso, né? Traz justamente isso. Esses caras que realmente mudaram, essas empresas que ficam mudando, é as que quebram. Se que não quebram, é que não saem do lugar, né? Porque a gente tem exemplos de grandes empresas que realmente conseguem fazer um produto de qualidade, desenvolver um trabalho e entregar aquilo que você quer, que é o impacto do próprio produto. Quando você compra algo, você quer que aquilo sirva para alguma coisa. E a mesma história é com o projeto social. Eu estou aproveitando esse teu exemplo, porque eu acho que, como a gente fala de empresa e produto, a gente também fala de instituição e captação de recursos, que tem uma relação bem próxima. E eu acho que, mais do que nunca, os investidores, patrocinadores, doadores, eles querem saber a finalidade do recurso e não é para longo prazo. São poucos, eu acho, que hoje, que dizem assim, ah, vou apoiar a sua causa pela simples causa, né? A maioria quer saber, tá, beleza, eu vou te dar 5, 10, 50, 100, 1.000 reais, mas que mudança isso vai provocar? Em que isso vai ser investido? E aí sim faz a necessidade mais do que nunca de um projeto, para que eu possa entregar valor ao final do projeto, no caminho dele, poder dizer o seguinte, olha, o que eu combinei contigo era que eu ia fazer isso, 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 está aqui, está feito. Você pode renovar comigo por mais um ano, que agora nesse ano eu vou fazer isso, que pode ser a mesma coisa, de outra forma, e aí você ir pactuando. Você entende que também a área de captação de recurso também precisa de uma gestão de projetos para que ela consiga se estruturar de forma capital, projetos diferentes, de características diferentes?
Sim, além, Auro, hoje as organizações, os financiadores e até os editais, eles não estão mais focando apenas nas atividades entregues, eles querem a análise do impacto final. As organizações estavam por muito tempo acostumadas a receberem o financiamento atrelado às atividades que seriam entregues e ao resultado direto, que é, o que é resultado? Resultado é o número de atendidos, é o número de crianças, é o número de atendimentos, é o número de livros distribuídos, né? Então, resultado é aquilo que você fez ou entregou de forma direta. Impacto é se aquilo que foi feito trouxe mudança social. Então, por muito tempo, os financiadores financiavam atividades e resultados. O que você vai fazer, né? Distribuição de livros e quantos livros foram doados. Atividade e resultado. Hoje eles querem saber, essas crianças leram esses livros? Mudou alguma coisa entre a comunidade que recebeu o livro e a que não recebeu? Ou foi em vão? Porque, enfim, elas não recebem educação suficiente, a leitura ainda não é no nível, sabe? Eles querem saber o que aquilo que eles estão fazendo está realmente mudando na sociedade e faz todo sentido. Porque, às vezes, a gente faz uma entrega, como a entrega das caixas d'água, não gera impacto, ou ela não gera o impacto esperado. Sim. Eu já vi distribuição de sapatos numa comunidade que quebrou duas lojas de sapatos. Né? E aí, no final, o impacto gerado foi um, mas também teve um impacto negativo dentro daquela comunidade. Então, as coisas precisam... eu brinco muito, assim, que você acha mais fácil? Né? Vender prato, vender copo ou acabar com a pobreza? Sabe? Então, por que um é feito com uma forma tão estruturada, planejada, organizada, e o outro é feito só de, poxa, vamos fazer que vai ser legal? Né? Precisa ser bem estruturado, os recursos são recursos públicos, são recursos de financiadores. É tempo da gente, dos gestores, das pessoas que estão atuando ali para mudar realmente a sociedade. Então, é sério, é uma coisa séria. Então, precisa de uma gestão séria também, precisa ser monitorado, precisa ser verificado se aquilo está realmente mudando a sociedade.
Perfeito. A gente tem uma experiência que utiliza o Bússola até para fazer esse processo, que a gente divulga muito, que a gente acha ela incrível na metodologia de mensuração de impacto, que ilustra um pouquinho disso que tu falou, que é do Instituto Cooper Fort, de Brasília, né? E eles falam com todo o discurso deles, assim, a gente não está aqui para fazer treinamento apenas de jovens para o mercado de trabalho, que era uma tendência muito grande um tempo, né? Tudo que se queria era financiar curso, porque o jovem precisa se preparar, tal. Não, a gente quer que o jovem tem uma oportunidade de renda, de receita, que transforme sua vida na realidade. Quer dizer, ele consiga ampliar a renda da família, acessar condições de aquisição de coisas que são importantes para ele, para a composição da família também. Então, quando ele faz uma parceria com uma instituição, ele tem uma taxa, se não me engano, de 85% de empregabilidade de jovens que iniciaram o curso. Ainda assim, é uma entrega. Quer dizer, assim, eu vou te...
resultado.
Você me entrega 85%, mas qual é a diferença? Ele, o próprio instituto, em todas as cidades onde ele está presente quase no Brasil inteiro, né, em todos os vários estados, ele contrata ele mesmo um assistente social que fica de 6 a 12 meses posterior à finalidade do projeto, uhum, acompanhando se aqueles jovens, a partir da estrutura de renda, realmente gerou alguma mudança, se eles permaneceram no emprego, se aquilo gerou algum impacto, se a família realmente conseguiu se desenvolver, se aquele jovem entrou como aprendiz e foi efetivado. Então, eles acompanham o desenvolvimento do resultado daquilo que foi a intervenção feita pela instituição parceira. Então, olha, a nossa capacidade, a capacidade de um investidor de olhar e dizer assim, ah, eu quero ser teu parceiro, você vai fazer esse treinamento, você vai inserir no mercado, mas nós dois temos que olhar junto, que o nosso foco é transformar a vida desse jovem. Não é simplesmente dar uma capacitação e um certificado, porque talvez ele não saiba o que fazer com esse certificado. Então, é justamente essa ideia de impacto que a gente você está falando, correto?
Sim, e o, assim, não é limitante, né? Quando a gente fala, ah, vamos ver se mudou, às vezes não é o se, é o quanto. Porque eu falo até do próprio curso, né? A gente dá curso de gestão de projetos para as organizações sociais. As organizações vêm e fazem o curso. Meu resultado direto são quantas foram formadas, tiraram a certificação. Meu objetivo é que elas levem a certificação para dentro das suas organizações. Esse é o objetivo de curto prazo. Porque só aprender e sair de lá e esquecer é meu resultado, né? Ter o número de pessoas que assistiram o curso, resultado inicial direto. Objetivo de curto prazo, que elas levem o conhecimento para dentro das suas organizações. Impacto, eu tenho que acompanhar um ano depois, que é ver se a partir do conhecimento que elas levaram, essas organizações aumentaram a qualidade do atendimento, aumentaram o número de beneficiários, passaram a captar mais recursos, né? Se isso realmente mudou a realidade de dentro das organizações. Aí, Carla, mas se, então você vai descobrir se está mudando ou não está mudando? Não, eu vou saber a porcentagem disso. Porque é natural que alguns não vão. Vai ter gente que vai fazer o curso e vai esquecer. Vai ter gente que vai fazer o curso e vai levar para dentro da organização. Vai ter gente que vai fazer o curso, vai levar para dentro e vai mudar a coisa toda. E aí, se eu estou acompanhando, eu sei te dizer, olha, a cada 100, 20% não leva, 40% leva, mas não acompanha. Aí eu posso me dedicar a saber por quê e talvez focar naquele problema para também mitigá-lo. E esses aqui são as porcentagens daquelas que levam para a organização e a organização tem um upgrade da melhoria do atendimento dela a partir do conhecimento. Então, eu sei qual é o meu impacto, eu sei como que, né, eu posso aumentar o número de atendidos, né, inicialmente, como que isso vai gerar para dentro da organização. Eu posso tomar decisões assertivas com relação a isso. Eu posso descobrir quais são as ferramentas que eles mais levam e focar mais nelas no meu curso, para que gere mais aqueles que ninguém leva, e daí retirar, porque é perda de tempo, já que ninguém está levando, ninguém está usando, sabe? Então, você toma decisões assertivas que vão garantir maior eficiência no que você está fazendo. E assim você vai melhorando o que você está fazendo.
Vai ajustando seu projeto, né? Vai melhorando. Quer dizer, assim, não tem problema aquela instituição ter o mesmo projeto durante 10 anos. Ela só tem que entender que não é o mesmo projeto no sentido de método, de forma, porque ela foi aprendendo a cada ano, né? Eu fiz o primeiro ano, isso aqui não deu certo, eu ajustei. Aquilo não deu certo, eu ajustei. Outra, as pessoas que trabalham nem sempre serão as mesmas, o ambiente não será o mesmo. A gente está em quarentena agora, quem estava prevendo isso? Como é que está o meu projeto nesse momento? Está diferente, o que, que eu estou reformulando, né? Agora tem um monte de gente que reformulou, está fazendo online, está fazendo isso, mas está fazendo o quê? Tem um projeto para isso? Tem as ações estabelecidas? Também. Tem como mostrar esse resultado? Muitas vezes, Carla, eu acho que a gente também está, as pessoas devem pensar assim, poxa, mas isso não é muito burocrático, isso não é uma questão muito de dinâmica. Gente, a gente tem que entender que ninguém está propondo, né, nesse momento, que a gente faça um processo rígido de documentação, de estrutura, de anotar cada ponto. Eu tenho certeza que a Inc não quer isso, a Carla não quer isso, o Bússola não quer, o Áureo também não. Mas que informações são relevantes no nosso cotidiano para que a gente consiga entender se a gente está cumprindo ou não? Quando a gente elabora um projeto, um plano de trabalho, a gente consegue visitar lá e dizer quais das ações planejadas já foram realizadas ou não? A gente consegue ver lá quanto a gente já conseguiu realizar? Né? Eu acho que é esse o objetivo, a gente poder voltar para aquilo. E eu sempre dou um exemplo que, assim, não adianta chegar no final do ano e fazer a festa de comemoração e dizer que a gente alcançou os resultados fantásticos, que esse ano a gente fez isso, fez aquilo. Se nessa comparação, tu não olhou lá para o começo do ano e olhou assim, tá, o que a gente queria chegar? Era aqui. A gente chegou ou não chegou? Você vai fazer que nem na caixa d'água. Vai lá colocar a tampa e dizer que a gente comemorou que colocou a tampa, mas não era o resultado que a gente queria. Né? Eu acho que esse é o desafio, né? A gente conseguir traçar isso. Como é que as instituições trabalham hoje? Elas planejam por ano esses projetos? Tem projetos maiores, menores? Como é que é na prática, você que está acompanhando o desenvolvimento de algumas organizações, como é que se dá esse planejamento, essa construção de projetos? De que, em que periodicidade, em que momento do ano que eles mais fazem? Para a gente poder também ajudá-los a pensar sobre isso para quem ainda não faz.
Infelizmente, o que acontece é um pouco o oposto do que deveria. O que acontece de verdade é que as organizações acabam entregando de acordo com a necessidade do financiador. Então, eu tenho jogado muito ultimamente a responsabilidade do financiador em cobrar uma gestão, um monitoramento e um impacto que ele precisa. Porque quando o seu financiador diz para você que ele vai te dar o valor X para executar um tal projeto, que aquele valor tem que ser gasto dessa forma e não inclui planejamento, não inclui avaliação, não inclui monitoramento e relatório de aprendizado, não inclui, né, o monitoramento após o projeto, e não te dá dinheiro para aquilo, fala que 100% do que você tem que fazer, o que a organização vai fazer? Ela fica refém daquilo, porque a organização trabalha por financiador. Quando um edital te diz isso, o que você vai fazer? Se você só pode entregar o que está escrito no edital, muitas vezes a organização quer poder planejar, organizar, otimizar, monitorar, mas ela não consegue, porque o financiador, o edital dela é limitado e não permite mesmo, não dá, não financia e não permite que ela saia do escopo, sabe? Então, também existe aí um educacional para os financiadores saberem que eles precisam, né, tanto flexibilizar mais esses editais, permitindo que as organizações tragam a necessidade, tragam a experiência delas, né, com relação a esses projetos, para que elas possam dizer, olha, a gente quer monitorar, monitorando a gente vai poder te trazer isso de resposta, ou que eles mesmos já cobrem, né, e digam aqui, ó, a gente vai te dar o financiamento para que vocês tenham, da mesma forma que eles falam, eles dão tanta importância para a auditoria financeira, né? Tem que estar lá bonitinho, essa parte nunca falta nada, de como que tem que ser montado, relatado, arrumado. Por que não com relação ao impacto? Por que não com relação ao que está sendo gerado? Ao monitoramento daquilo, ao planejamento daquilo, à validação daquilo na sociedade?
Sim, a gente sente aqui, Carla, que isso vem mudando, pelo menos com quem está procurando bússola, né? Eu acho que as instituições, os investidores que estão vindo em contato com a gente, eles vêm justamente nessa pegada, assim, olha, como o caso do Instituto Copperforte, que a gente já está trabalhando há 3 anos, já fez uma jornada junto aí de desenvolvimento, muitos vêm atrás dizendo, cara, eu quero entender o que está acontecendo com aquele valor, eu quero apoiar aquela organização, eu quero ajudar naquela gestão. Eu acho que a gente tem um horizonte que está sendo desenvolvido, onde a sociedade civil está começando a ser reconhecida como parceira, né? Como alguém que tem algo a contribuir, que ela não é só uma executora de algo para cumprir aquela etapa e que ela tem que ter sua própria sobrevivência. Eu acho que, mas eu entendo o que tu está dizendo, assim, está muito distante ainda de tudo que a gente tem, de tudo que é investido socialmente no país, que é transferido para a sociedade civil, tem muito que se alcançar. Eu acho que a gente tem esse papel aqui, o Bússola, vocês aí, de discutir isso, trazer isso para a pauta com o investidor, com as organizações, né, de que elas coloquem nos seus planos, coloquem nos seus projetos, coloquem nas suas equipes a necessidade de ter tempo para parar, para avaliar, né? Eu acho que é isso. Assim, quando a gente cria a ideia de ter uma ferramenta, de ter a bússola, lá 4, 5 anos atrás, era justamente para dizer assim, cara, tem certos processos burocráticos que tu não precisa mais fazer, tu não precisa mais contar atendimento, tu não precisa mais elaborar relatório, tu não precisa mais fazer isso, porque isso a gente tem máquinas que façam. Gasta esse tempo pensando, planejando, desenhando, revisitando, analisando, avaliando, monitorando, que essa é a essência do resultado, é aí que tu vai. Muitas instituições vêm pra gente também, Carla, dizendo assim, ah, eu quero captar recurso. É um ponto bem, bem pontual. O Bússola é uma ferramenta para captar recurso? Falo, também, mas não da forma que você está imaginando, porque nós dizemos assim, você só vai conseguir captar recursos na nossa perspectiva, não conseguir, porque eu acho que tem várias formas de conseguir, mas para a gente captar recurso é conseguir demonstrar resultado. Eu digo, exato, que a organização que consegue dizer o seguinte, eu melhorei a qualidade de vida dessas famílias, eu consigo manter 50 mulheres empregadas porque eu tenho uma educação infantil para os seus filhos, eu consigo oferecer um trabalho de qualidade para esses jovens, formei tantos dançarinos, né, tantas músicas, que estão hoje trabalhando ou que fazem alguma atividade paralela a isso, eu consigo oferecer uma atividade esportiva de qualidade aqui na comunidade que desenvolve a coordenação motora das crianças que tinham dificuldade de desenvolvimento. Se eu consigo fazer isso, eu duvido que o teu projeto não vai captar recurso. Eu duvido que tu não vai captar recurso. Agora, enquanto a gente
vai... E você tem o registro, né? Você tem ali no papel a demonstração. Fica só falar, né? A gente vê, mas...
E quando você chega lá com fotos bonitas e um marketing bem feito, tu vai captar também. Mas não é o perfil que nós acreditamos, porque aí não é também para nós um processo de fortalecimento do terceiro setor, porque a gente fica sempre nessa de vender uma imagem e a gente não entrega o resultado. Eu acho que essa é uma característica importante que a gente tem que fortalecer. Construir uma relação de captação de recursos para a gente é construir uma relação de parceria de entrega. Então, tudo que eu me comprometi no começo, eu tenho que entregar até o final. Né? Eu acho que esse é o desafio de um projeto. Então, quando a gente traz para cá essa conversa contigo para a gente falar sobre gestão de projetos, falar sobre impacto social, é para a gente trazer para as pessoas que, assim, diminua, se necessário, o teu escopo, diminua a tua necessidade de fazer, mas entregue o que você promete que vai entregar. Acho que esse é o desafio de gestão de projetos hoje. Assim, se você falou que vai mudar aquela realidade, muda de 2, de 3. Não precisa propor 50 famílias. Até porque o investidor, o patrocinador, sabe que não dá com o dinheiro que ele vai te ajudar a fazer tudo aquilo. Já foi o tempo em que o volume de pessoas é o resultado. O resultado é o impacto. E talvez, como tu falou, o impacto pode ser em 2, em 3, em 4, em 10%, em 5%, em 50%, mas houve o impacto. Né? Investiu 100 mil reais e conseguiu gerar emprego e mudar, transformar a família de 3 famílias, supomos. Pô, um baita resultado, né? Enquanto a gente talvez gastou tanto. Agora, como é que a gente faz? Que com 100 mil a gente faz em 3, no outro ano a gente usa os 100 mil, usa o que deu certo nesses 3 e faz em 10. E depois aprende nesses 10 e faz em 50. Talvez em 5, 10 anos tu consegue, com o mesmo valor, fazer um projeto que gere 10 vezes mais resultado. Tu vai corrigir a entrada, tu vai corrigir o caminho. Acho que esse é o desafio. E é isso que vocês fazem aí. E é por isso que a gente convidou vocês a fazer parte dessa conversa também, né? E como a gente já está empolgado, a gente está aqui nesse papo, eu falei que hoje a gente ia se empolgar, já faz 45 minutos. O pessoal está mandando mensagem, para aí, Aura, já está empolgado.
Já?
E aí eu queria falar um pouquinho sobre isso, porque eu queria que a gente pudesse aproveitar esse momento para contar um pouquinho de vocês também. Como é que funciona esse curso aí na INC, né? Não só o curso, mas o trabalho de vocês? Né? Entendo aí, pessoal, que não tem nada patrocinado aqui, a INC não está nos contratando. Mas, assim, a gente precisa divulgar iniciativas positivas. A gente trouxe aqui a Escola Terceiro Setor, a gente está trazendo o pessoal da BCR, que está fazendo o festival agora, que a gente falou com eles lá sobre o Dia de Doar. A gente, independente se o evento é gratuito, se o curso é pago ou não, a gente entende que a gente precisa fortalecer o terceiro setor com quem está disposto a isso. E é por isso que a INC está aqui com a gente hoje. E aí eu queria que você pudesse contar um pouquinho para quem quer saber mais, pode visitar o site de vocês, como é que são os cursos. Eu sei que eles são presenciais, como é que eles estão funcionando agora nessa época. Vamos aproveitar para fechar essa fala, que eu acho que a gente já contou um pouquinho, mas a gente poder falar um pouquinho mais de como é que eles podem saber mais sobre gestão de projetos com vocês.
Ótimo, obrigada, Auro. Então, a INC, a gente trabalha em duas formas, né? A gente ensina a gestão de projetos e a gente atua como consultoria para a gestão. Então, tudo que a gente faz, tudo que a gente realiza num projeto, a gente também ensina no nosso curso. Os cursos que a gente dá é um único curso, não são vários temas, é um curso de gestão de projetos e programas com certificação internacional. É o curso hoje com a certificação mais alta do terceiro setor, vale no mundo inteiro. É a certificação que a gente dá, depois tem uma provinha. E esse curso, ele tem esse foco justamente em ensinar início de projeto, planejamento, execução, monitoramento, montagem de indicador. Então, é um curso completo com formato para gestores de projetos ou para quem está querendo migrar para o terceiro setor, para quem, estudantes de relações internacionais também, que buscam trabalhar em organizações globais, às vezes ONU, né? A ONU tem uma pegada muito grande com o PMD, que é a metodologia que a gente usa. Então, esse é a nossa primeira forma, até a mais conhecida, de trabalho. Inclusive, a gente está no primeiro lote, acaba daqui a 5 dias, aproveitando.
Agora é aquela parte se mexendo.
Rapidinho aqui. 5 dias para acabar o primeiro lote.
Vou te fazer uma pergunta que acho que vai te ajudar nisso, e eu acho que é legal para quem está em casa nos ouvindo. Se a instituição for lá, alguém da instituição, fizer o curso de vocês e aplicar o que você fez, o que, que vai mudar na vida da instituição? Acho que essa é a pergunta que a gente precisa responder para o pessoal poder entender o que, que vai mudar. O que, que se, volto a dizer, fizerem, voltarem e aplicarem, porque depende de um terceiro. O que o curso propõe de mudança na dinâmica de uma instituição hoje, né, de organização?
Sim, ele vai ensinar 23 ferramentas para que a organização consiga, né, internalizar. A gente fala que a gente dá uma caixa de ferramentas para ela usar todas, né? Então, pensar na caixa de ferramentas mesmo, martelo, furadeira. A gente vai mostrar o que são cada uma delas, para que, que cada uma delas serve no projeto. E de acordo com o seu projeto e a sua realidade, agora que você tem elas e sabe usar, você vai poder implementar conforme a sua necessidade. Então, a gente vai ensinar a montagem de cronograma, mapa de risco, plano de ação, coordenação de recursos, plano financeiro, monitoramento, montagem de indicadores, toda essa parte de gestão para a organização, né, com começo, meio e fim. E a gente vai ensinar elas, né, o que, que tem hoje disponível, como montar isso. Inclusive, muitas delas perguntam se essas ferramentas são softwares. E aí eu até te peço para contar como que vocês atuam, porque eu acho super complementar esse nosso trabalho, né? Quando a gente chama de ferramenta, uma EAP, um cronograma, são ferramentas, né, da metodologia, mas não são softwares. Existem vários softwares para cada ferramenta, né? Então, para cronograma tem Trello, tem Excel, tem... a agenda do Google, você pode se organizar de diversas formas para montar um cronograma. E eu sei que vocês são especialistas também em montar essas ferramentas em maneira de software, tecnológicas, para a área de gestão, que eu, inclusive, adoro. Acho muito legal o trabalho que vocês fazem, é verdade. Senão eu não falaria aqui.
Não, esse é o grande foco, a gente conseguir fazer essa integração. Hoje, o Busso, até respondendo a tua pergunta, né? Ele busca e está trabalhando, a equipe busca trazer para dentro da plataforma as ferramentas, como vocês estão chamando, metodologias, que operacionalizem a gestão num único lugar. O nosso objetivo, com o passar dos anos, é que o Bússola seja um espaço onde um gestor, um gerente de projetos, um captador de recursos, um educador, um coordenador pedagógico, um assistente social, que é normalmente a equipe que compõe ali, né, uma instituição, consiga gerenciar e não só registrar todas as suas atividades dentro do Bússola, né? Isso, sim, falando de projeto de instituição, de projeto de desenvolvimento, né? Esse é o nosso sonho, esse é o nosso caminho, essa é a nossa missão, poder realmente, como você falou, entregar algo relevante que possa transformar a realidade também da sociedade civil aí. Então, acho que essa conexão tem muito a ver com o que tu falou, com o que vocês estão fazendo, legal, isso também a gente poder bater esse papo e convidar, né, e retomando ali o convite das pessoas. Então, tem 5 dias, fazendo o último merchan aí. 5 dias, dependendo do dia que estão ouvindo, né? Então, hoje é dia 16 de junho, tem até dia 20.
21, o primeiro lote. Aí depois vai para o segundo lote e o curso começa no dia 3 de agosto.
E ele é totalmente online? Como é que está funcionando isso?
A gente sempre, a Inc, ela é toda digital já há muitos anos, até a nossa área de consultoria, porque a gente trabalha no Brasil todo, com sede em São Paulo, a gente tem tudo já digital. Mas a gente fazia um curso presencial e um online, né? E aí agora a gente está fazendo só o online, a gente não está fazendo presencial até que seja completamente seguro. Então, o de agosto é só virtual. A plataforma é ao vivo, os alunos assistem ao vivo junto com o professor, simula sala de aula, tem um monte de coisinha para eles interagirem, conversarem, tem umas oportunidades de networking que a gente coloca também, e depois fica gravado, se alguém perder alguma coisa ou quiser rever, ou para estudar para a prova, fica gravado a aula depois na plataforma da própria INC, que fica acessível para os alunos.
Aqui a gente tem um recadinho para ti, para nós, na verdade, a Clélia, de São Paulo, do Instituto Secres, olha, eu fiz o curso, foi bastante produtivo, eu estou iniciando o Instituto, mas literalmente aprendendo muito, fazendo muita diferença. Quero um abraço para ti também, a gente vem conversando, eu visitei eles lá para conhecer o Instituto, legal. E o pessoal está me pedindo aqui, antes da gente encerrar, senão eu vou acabar me esquecendo, o pessoal da equipe, para tu falar um pouquinho de como é que as pessoas podem fazer contato contigo, até porque depois vai ficar em áudio. Qual é o site da INC, quais as redes sociais, caso você, né, possa convidar o pessoal a te seguir, acompanhar, saber um pouquinho mais das informações do que vocês estão fazendo, quiser conhecer mais sobre gestão de projetos, como é que eles fazem para tanto entrar em contato com vocês, como para encontrar aí as alternativas que vocês vêm oferecendo.
Sim, é todo nosso é inkinspira.com.br ou inkinspira, né? Então, Instagram, arroba inkinspira, Facebook, arroba
Inc.
inkinspira, INK, inspira de inspiração, inkinspira, tudo junto. E vocês procurando inkinspira, vai ter Facebook, Instagram, Twitter, nosso blog também tem muito material gratuito no nosso blog, tem bastante coisa. Material de download, explicando as nossas ferramentas também gratuitas, tem no YouTube, tudo vocês podem falar com a gente. E a gente também, a gente acaba focando muito no curso, mas também tem essa consultoria, né? Então, para as organizações que já têm um modelo de gestão e estão precisando de uma mãozinha para fazer, para montar marco lógico, para montar qualquer ferramenta, cronograma, organizar agenda, tudo a gente faz. Então, entre em contato, que é muita coisa. Entre em contato, fala com a gente, que a gente vai ter com certeza muita coisa aí para oferecer, para ajudar ou para indicar também, se a gente não faz, que a gente conhece muita gente boa igual a vocês.
Até
A
porque
gente.
vocês sabem, né, Carla, que não dá para fazer tudo e que
Não,
a
dá
gente precisa,
para fazer
o
tudo.
projeto de vocês na árvore dos problemas não vai resolver todo o problema da sociedade civil e que vocês cumprem uma missão, tem um resultado, mas precisa de outras pessoas fazer esse resultado. Então fica aí a
Exatamente.
dica, né? Ali o pessoal não só treina, mas também faz na prática o que eles estão dizendo que precisa ser
Sim.
feito. Acho que é legal só porque você fez esse recorte agora. Só queria te agradecer, então, hoje, mais uma vez, mais um podcast aqui, a gente falando sobre gestão de projetos e impacto social com a Carla Damião, da
Eu
Inkinspira.
que agradeço.
Carla, assim, como eu falei já antes da gente começar, eu sabia que o tempo ia ser curto. Eu já vou deixar o convite para a gente voltar a falar das ferramentas. Eu acho legal a gente dar algumas dicas sobre as ferramentas para o pessoal. Né? Se não for um spoiler do curso, aí a gente poder falar um
Não,
pouquinho das
vamos.
ferramentas, falar um pouquinho, talvez, sobre como elaborar esses projetos, impactos, a gente trazer algumas dicas aí para o pessoal. Eu acho que você vai ser uma convidada que vai acabar aí tomando muito café com a gente aqui no Bússola Cast, para a gente poder ir alinhando. Então, eu te agradeço, porque, meu, foi muito legal o nosso bate-papo. Eu sei que, para quem está em
Obrigada.
casa, para quem está nos ouvindo, deve estar com aquele gostinho: nossa, mas vocês não falaram sobre isso, não aprofundaram isso, mas não dá. A gente quis, nesse primeiro momento, trazer uma ideia do que é cuidado com o projeto e despertar em você que está em casa esse cuidado, né? Eu falo em casa porque nós estamos em casa ainda, a maioria das organizações estão em casa, né? Desse cuidado de pense na sua organização, pense ela como projeto, reorganize ela, repense, porque sem projetos vai ser quase que impossível você continuar fazendo essa tua dinâmica de mensurar resultados, identificar o que está sendo acontecendo. A gente nem entrou lá no programa e no portfólio, vai ficar para um próximo episódio que eu tinha falado lá no começo, que a Carla trouxe. Carla, tua mensagem final, tua mensagem que você deixa aí para o pessoal que está em casa.
Queria agradecer muito, muito a oportunidade de vir aqui conversar com vocês. A última vez que eu fui aí, a gente ficou quase 2 horas conversando e eu não queria ir embora. Eu ia continuar falando ainda, se pudesse, porque realmente tem muita convergência, muita sinergia, né, entre tecnologia, como aplicar esse conhecimento, metodologia, né, em softwares e falar sobre isso, a necessidade que a gente vê das organizações que estão em contato com a gente. Então, eu fico muito, muito feliz de falar desse assunto. Não é porque a gente dá curso ou porque a gente vende esse conhecimento que a gente não pode falar sobre ele, que a gente não pode explicar, que a gente não pode, inclusive, dar materiais gratuitos para quem quiser também ir lá procurar, caçar, né? Tem muita coisa aí para vocês procurarem. A gente está sempre aberto a ajudar, que é o fim, né, da nossa empresa, é gerar impactos sociais eficientes. Então, acho que a gente está bem junto nessa, né, Bússola e Áurea?
Obrigado, Carla. Um abraço para ti. Agradeço o carinho.
Vocês
Convido
também.
todo mundo que está nos assistindo, nos ouvindo, dê um joinha ali, compartilha essa entrevista, manda para o gestor da sua instituição, se você não é o gestor, compartilha com a sua equipe. Fala: ó, vamos pensar projeto. Senta, pega uns post-its que seja, pega umas tarjetinhas, anotem lá, tentem dividir o que vocês fazem em algumas áreas. A gente vai voltar a falar aqui sobre algumas dicas na prática de como fazer isso e já estou até deixando pré-agendado com a Carla essa conversa para vocês, tá bom? Gente, obrigado pelo carinho mais uma vez, mais um episódio
Obrigada.
Gestão de Projetos e Impacto com a Carla Damião, CEO e sócia da Inkinspira.
Esse podcast é produzido e realizado por Bússola Social, para ajudar quem ajuda. Para saber mais, acesse bússolasocial.com.br. Edição e mixagem, Fabiano Kraus.